Favas Contadas com o Casal Mistério.
Bom dia, bem-vindo a mais um episódio do podcast Favas Contadas com o Casal Mistério. E hoje vamos falar de uma das refeições mais famosas da história. Sabias qual era?
Não,
então eu vou explicar-te. É obviamente...
Eu gosto sempre deste suspense fabricado do início.
Vamos falar, obviamente...
Como se não soubéssemos do que vamos falar.
Vamos falar da última ceia. Nós sabemos que Cristo jantou à mesa com os 12 apóstolos.
Isso é um facto.
Isso é um facto. Na quinta-feira antes da Páscoa, e que comeu pão e vinho. Mas o que é que comeram mais?
Bom, aí tens logo à partida, na tua introdução, duas informações que historiadores, antropólogos e até alguns teólogos contestam.
Pronto, já disse a geneira.
Em primeiro lugar, a última ceia não terá ocorrido na quinta-feira antes da Páscoa.
Então quando?
Mas na quarta-feira, dia 1 de abril do ano 33 d.C.
Ah, mas de facto, mas a ideia que eu tinha era quinta, mas sempre achei tudo muito apressado.
Sempre se achou que era a última refeição antes da morte.
Páscoa,
antes da morte.
Sim, não? Exatamente.
E depois, em segundo lugar, Jesus e os apóstolos não se sentaram à mesa, como pintou, aliás, o Leonardo da Vinci, famosa pintura, mas sentaram-se no chão à volta de uma mesa baixa.
Então, mas explica-me lá, mal, já estou baralhada. Então, exato. A última ceia não foi o último jantar de Cristo antes de morrer?
Provavelmente não. Há um livro de um consagrado professor universitário britânico da Universidade de Cambridge e do Imperial College. Ele chama-se Colin Humphreys e fala exatamente desse tema. Chama-se The Mystery of the Last Supper, portanto, o mistério da última ceia.
Uhum.
E ele defende que a última ceia ocorreu na quarta-feira. Isto porquê? Ele juntou os vários evangelhos e todos os relatos na Bíblia para reconstruir exatamente o que aconteceu nas horas entre a última ceia e a crucificação de Cristo.
E onde aconteceu também.
Exatamente,
não?
E onde, claro, aconteceu.
Sim.
Esse é, aliás, um ponto importante, é que o julgamento de Cristo aconteceu em vários pontos diferentes de Jerusalém. Então o que é que ele fez? Juntou um grupo de especialistas e percorreram Jerusalém de cronómetro em punho para reconstruir todos os acontecimentos em tempo real.
Giro.
Portanto, imagina aquelas séries de crime.
Tipo 24?
Não, as séries de crime, aqueles documentários de crime que hoje em dia são muito,
são
muito vistos, em que eles reconstroem tudo em tempo real.
Sim, tipo
para
CSI.
Ver, exatamente.
Uhum.
Bom, a conclusão a que eles chegaram é que não terá sido possível tudo aquilo ocorrer entre o pôr do sol de quinta-feira, como se acreditava ter sido a última ceia, e às 9 da manhã de sexta-feira, quando se acredita que Cristo morreu.
No fundo, foi uma interpretação da Bíblia, quer dizer, houve vários factos, e de facto não havia tempo, horas suficientes para acontecer tudo,
claro,
na mesma altura. Não é?
Não, em nenhum momento é dito que a última ceia ocorreu na quinta-feira.
Pronto,
só é dito
é que
a última ceia ocorre no momento da celebração...
Da despedida, quando Jesus despede.
Do sacrifício do cordeiro, etc.
Pronto.
Não, mas que a refeição é o momento do... Estavam a celebrar o sacrifício do cordeiro, etc.
Então, mas então terá sido...
Mas já lá vamos,
sim,
já lá vamos.
Mas então terá sido na véspera, em
sim,
vez de ser quinta, quarta-feira.
Terá sido exatamente no dia 1 de abril, do ano 33 d.C.
Na altura não era o dia das mentiras, o dia onde...
Não, não sei. Presumo que não. Mas há mais surpresas. A última ceia aconteceu no primeiro andar de uma casa em Jerusalém.
Isso também não se sabia em que andar é que era. Quer dizer, acho eu, não sabia.
Mas não foi à mesa.
Ah, lá está. Portanto, a mesa do Da Vinci é fabricada.
Dois arqueólogos italianos, que são especializados em história do cristianismo e são também especializados nos hábitos alimentares da época, cruzaram os versículos da Bíblia com escrituras judaicas e vários estudos sobre Roma Antiga para reconstruírem exatamente aquela noite. E
meu
o que
Deus.
É que foi comido naquela noite.
Uhum.
E então, no livro Jerusalém, a Última Ceia, chegam a várias conclusões surpreendentes sobre a refeição.
Portanto, primeira conclusão, não houve uma mesa como na pintura de Da Vinci.
Uma mesa houve.
Ah.
Não houve foi cadeiras.
Lá está, comiam em pé?
Segundo estes arqueólogos, que estudaram documentos históricos e até foram estudar pinturas em catacumbas da época para perceber exatamente como é que as coisas se passavam e quais eram os rituais na época. Isto tudo para reconstruir os hábitos alimentares na Palestina há 2000 anos. Não é coisa fácil, porque não existem fontes.
Bom, então, mas se for na faixa de Gaza, hoje em dia não há...
Bom, mas segundo eles, na época, a comida era servida em mesas baixas. Lá está. E as pessoas sentavam-se no chão, à volta da mesa.
Como é, muitos países árabes ainda existe isso.
Ou se sentavam em cima de almofadas, ou em tapetes.
Uhum.
Portanto, ficava tudo à mesa. À mesa, sentado no chão, comiam à mão, diretamente dos recipientes onde a comida era servida e não havia cá garfo e faca.
Claro, nessa altura não.
Então, portanto, toda aquela maravilha da pintura do Da Vinci...
Sim, cheio de talheres. Não me lembro se tem talheres. Pratos, tenho ideia.
Não, tem mesa, tudo sim, sentado, é vestido.
Bom, mas então todos comiam do mesmo sítio.
Por isso é que na Bíblia se diz que Judas molhou o pão no prato de Jesus.
Ah, o prato de Jesus devia ser o único.
Não, era o que estava à frente. Havia vários pratos à frente de cada
também
uma.
Também não comiam do mesmo prato?
Eram os pratos onde eram servidos. Ah. Não eram pratos, eram taças. Okay. Eles acreditam que fossem taças onde eram servidos.
Uhum.
E comiam todos do mesmo prato. Portanto, ele comeu do prato de Jesus.
Uhum.
Portanto, foi o mesmo prato. Quem come do meu prato é quem é convidado em minha casa.
Sim, lá está.
Segundo o estudo destes dois arqueólogos italianos, as pessoas comiam todas da mesma taça.
Por isso, de facto, é que ainda hoje na missa, se reparares, as hóstias também são servidas na mesma taça. O ritual mantém-se.
Bom, talvez. E as taças seriam provavelmente feitas de pedra.
Agora
isto
já
porquê?
Não são.
Porque uma parte dos judeus seguia as regras da pureza e acreditava-se na época que os utensílios de pedra não transmitiam impurezas. Outra hipótese seria serem feitos de terracota, que era um material que estava na moda na época.
Já havia moda na época capaz de largar assim uma tintazinha, uma areia,
mas não era um material considerado puro, ou seja, não transmitia as impurezas.
Posso dizer que é um ótimo blush.
É um ótimo blush. Mas o mais provável são as taças de pedra, exatamente para garantir a tal pureza dos alimentos.
Então vamos lá saber, mas o que é que eles comeram? A Bíblia só fala em pão e vinho.
Bom, pão e vinho são garantidos.
Sim.
Na Bíblia, aliás, fica bem claro que Jesus partiu o pão e abençoou o vinho. Portanto, aí não há dúvida.
Obviamente são o corpo e o sangue de Cristo.
Exatamente. Pronto. E disse, este é o meu corpo e o meu sangue.
Exatamente.
Mas eles dão alguns detalhes sobre estes dois alimentos. Também não foi só pão e só vinho, sem mais
nada. Mas o vinho é um alimento?
Para ti é, não é? Tu alimentas-te várias vezes só a vinho. Ainda no fim de semana passado foi uma alegria.
Tens muita piada.
Tinhaste uma barrigada de vinho, se é
pois,
que podemos dizer.
Pois, que cheia. É, o vinho enche.
Ficaste, exatamente. Bom, como eu estava a dizer, os arqueólogos garantem que o pão seria pão ázimo, sem fermento, porque é dito que estavam no primeiro dia da proibição do uso de fermento por parte dos judeus.
E sim, claro, Jesus era judeu.
Era judeu.
Aliás, o rei dos judeus. Está
parte
escrito
sempre deste princípio, que Jesus era judeu.
Então não era, até na cruz estava rei dos judeus.
Está bem, mas historicamente tens que...
Pronto.
Mas eles também dizem que o vinho era aromatizado, não era um vinho simples. Não era um vinho como tu hoje bebes, como bebes hoje em dia. Primeiro foram
moderadamente.
E porquê? Porque primeiro foram encontrados vários vestígios arqueológicos na região que falam de vinho de passas negras e de vinho fumado.
Então era vinho doce?
Muito provavelmente seria vinho doce. O que se bebia na época em Jerusalém eram vinhos altamente concentrados, muito escuros e ricos. E, na maior parte das vezes, aromatizados com frutas e especiarias.
Ah, uma espécie de vanchô.
Mas frio, não é? Um vanchô, mas frio. Mas sim, tudo aromatizado. Um antropólogo americano, Patrick McGovern, que é especializado em investigação culinária e arqueológica, maravilha. Como se descobre especializações destas, não é?
Em culinária arqueológica, portanto.
Exato,
escolhia...
em investigação culinária e arqueológica. É maravilhoso haver alguém que dedica a sua vida a investigar os hábitos culinários através da arqueologia.
Podia ser tu.
Bom, mas ele arrisca mesmo dizer que provavelmente o vinho terá sido aromatizado com romãs, açafrão e canela, que eram muito usados na época. Provavelmente também teria resinas, que eram usadas para preservar os vinhos.
Oh,
as resinas eram usadas para preservar os vinhos.
Não é um género de vinho, não.
Com resina, não sei, nunca experimentei.
E para comer, não foi só o pão?
Não.
Com certeza.
Mas aqui a Bíblia não é clara. Há vários evangelhos que falam de cordeiro e do sacrifício do cordeiro. Não é? Aliás, este era o jantar do sacrifício do cordeiro, que era o tal costume judaico.
Mas muito falado no Antigo Testamento.
Mas muitos teólogos acreditam que esta referência fosse metafórica. Um deles, aliás, foi o Papa Bento XVI, que defendeu mesmo claramente que a última ceia foi antes do ritual judaico do sacrifício dos cordeiros. Por isso não foi servido cordeiro. Ele disse claramente, não foi servido cordeiro. Segundo o antigo Papa, as referências dos apóstolos eram uma metáfora para a morte de Jesus, que para os católicos se tornou no cordeiro a ser sacrificado.
Ah, está explicado. Portanto, então. Então, pode não ter sido e seria uma metáfora.
Isso é o que há diz... uma discussão sobre se foi servido cordeiro ou não. Não há uma certeza sobre isso.
Uma unanimidade, queres dizer?
Não há. Bem. E um dos que, aliás, defende que não foi, foi.
Mas era garantidamente não foi só pão e vinho.
Não.
Porque se Judas molhou o pão no prato de Jesus, teve de molhar alguma coisa.
Exatamente. Os arqueólogos acreditam que se tenha tratado de um guisado de feijão. Que era muito servido na época, em eventos festivos especialmente. Chama-se cholent. Eu espero estar a pronunciar bem, não sei. Cholent,
eu não
cholent.
Sei. Eu não sou especialista.
E é um guisado de feijão cozinhado a baixa temperatura durante mais de um dia.
Bolas.
Dura mais de um dia. Provavelmente terá sido com feijão fava, que era muito usado na época. Às vezes misturavam carne, ervas e alguns legumes.
Mas só isso? É uma ceia bastante contida. Só tinha
calma,
guisado
eu
de feijão.
Sei que, eu sei que tu não te alimentas só a caldo de feijão, mas também que favas também. Tu gostas de favas.
Favas
de uma
chouriço.
Boa favada, gostas.
Favas com chouriço.
Bom, outro prato que os arqueólogos acreditam tivesse sido servido na última ceia é o tzir, que é um molho de peixe, que é uma variação de uma receita muito usada pelos romanos, que era o garum.
Como é que eles sabem que foi servido esse molho?
É maravilhoso. Para chegarem à ementa da última ceia, eles estudaram não só os hábitos alimentares da época, mas também todas as refeições descritas na Bíblia. E duas das que conseguiram reconstruir com detalhe foram as bodas de Caná,
onde Jesus transformou a água
em vinho. Exatamente, que acredita-se tenha sido o primeiro milagre de Jesus.
Uhum.
E o banquete de Herodes, durante o qual São João Batista é decapitado. Portanto,
são dois
acontecimentos importantes da Bíblia.
E há uma descrição exaustiva do que comeram.
E há uma descrição mais detalhada do que comeram.
Uhum.
E estas duas refeições foram fundamentais, porque as bodas de Caná permitiram-lhes perceber as regras das refeições judaicas na época. O que era permitido comer, como é que se preparava, os alimentos, etc.
Sim.
Já o banquete mostrou-lhes quais eram as influências culinárias romanas em Jerusalém na época.
E esse molho de tzir estava lá, então?
Estava nas duas refeições.
Ah.
Por isso, muito provavelmente, também estaria na última ceia.
Ok, mas quer dizer, eles fazem uma probabilidade, não tenho a certeza.
Tudo isto é uma probabilidade, não?
Isso porque são estudos,
a Bíblia é
só fala em pão e vinho.
Não, mas a Bíblia também é uma probabilidade, porque é uma acumulação de alguns
testemunhos. De vários testemunhos,
mas não
sim.
Há provas irrefutáveis das coisas.
Ok. Não? E era comido como esse molho? À colherada?
Estava nos... o molho, não. Era servido como condimento.
Ah, ok.
Era servido na mesa e acrescentado por cima dos pratos, ou então era misturado com mel, com vinho, com vinagre ou com azeite para fazer molhos que eram servidos à mesa. Portanto, tinhas um molho que era feito de mel e molho de peixe. É assim uma coisa um bocado...
Não. Então pronto, tínhamos pão, vinho,
mas era altamente
feijão,
concentrado e muito forte o molho.
Pão, vinho, guisado de feijão e molho de tzir. É isto?
Exatamente.
E não havia mais?
Tzir.
Tzir.
Claro
Tzir.
Que há mais.
Tzir.
Claro que há mais. Os autores acreditam ainda que tenham sido servidas azeitonas com hissop. Hissop era uma erva aromática da família da menta, que é muito referida na Bíblia, porque era usada nos ritos judaicos de purificação também.
Ah, como estava na época da celebração do Éxodo.
A questão da purificação para eles é importante, não é?
Não, na época era a celebração do Éxodo no Egito, não? Eram normais os rituais de purificação.
Os rituais, sim.
Mas
o hissop era consumido diariamente pelos judeus, por isso quase de certeza que estava na última
Será detox?
Não
deve ser, para purificar.
Outro petisco habitual na época... entre os judeus, eram os pistachos com ervas amargas.
O que
aliás,
são ervas amargas?
Eram vários frutos secos com ervas amargas.
São ervas amargas?
Segundo o que é referido na Bíblia, as ervas amargas poderiam ser salsa, agrião ou até endívias.
E isto dá algum sabor às azeitonas? A salsa?
As azeitonas, não, aos pistachos.
Aos pistachos, peço desculpa, ainda estava no hissop.
Exato. Estas ervas faziam parte da festa original do Pessach. Portanto, a passagem, referido no Antigo Testamento.
Sim.
Aí é dito que os judeus deviam comer carne assada sobre fogo, com ervas amargas e pão sem levedura.
Ok. Portanto, e sobremesa? É não havia nada?
Claro que havia sobremesa.
Ah.
E os arqueólogos desconfiam que tivesse sido um charossé, espero estar a dizer bem também, charossé ou charossete,
estás a inventar
de tâmaras, que é uma pasta feita de fruta e frutos secos. Fica com uma cor castanhada, que simbolizava a mortandade dos judeus durante a escravatura a que foram sujeitos no Egito.
Creio, também fazem uma sobremesa para lembrar a escravatura.
Tudo isto, todos estes rituais judaicos têm uma simbologia e que têm a ver com a história dos judeus. Ainda hoje, esta sobremesa e as ervas amargas são servidas pelos judeus no Pessach.
Mas é comida à colher também? Isso é uma pasta ou a acompanhar alguma coisa?
Bom, imagina uma Nutella.
Sim.
Estás a ver? Não tem nada a ver com isso.
Claro que não.
Mas pelo menos é servido para espalhar por cima do pão. E como estás numa refeição em que havia vários pratos na mesa e as pessoas comiam com as mãos, diretamente desses pratos comuns...
Bem, comer essa pasta com as mãos...
O normal era haver muitos molhos e pastas, que era o mais fácil para tu molhares o pão.
Ah, molhavas
o pão, ok. No fundo,
essa
refeição era uma refeição típica da época. As pessoas servirem-se com o pão era quase como se fosse um talher. O pão era usado
para tu levares
os alimentos à boca.
Ok, e os molhos eram um alimento também.
As pastas, os molhos, tudo o que fosse fácil tu levares à boca era o que tu levavas.
Bem, parece que já temos aqui comida suficiente para a nossa última ceia.
Mas é interessante, não é?
É, eu gostei, por acaso. Foi interessante.
Podíamos fazer uma última ceia igual... Uma última ceia, não. Espero que não seja a nossa última ceia.
Não, o diabo seja surdo.
Mas podíamos fazer um jantar igual.
Não, desculpa lá, não me apetece nada guisado de feijão, nem mordecir, nem nada disto, bem? Se bem que acho que até prefiro, mas é o teu belo cabrito.
Mas isso é no domingo, pois. No domingo. A última ceia seria na quarta-feira. Quarta-feira, amanhã, podíamos fazer isto.
Não, que horror.
No domingo já podes comer o cordeiro, ou neste caso o cabrito. Eu prefiro o cabrito ao cordeiro.
Deixa lá que eu, em vez de lá da pasta... Como é que chama? A pasta de tâmaras, vou-me a comer as minhas favas com chouriço que eu gosto muito. Não fosse o nosso programa Favas Contadas.
Exatamente.
Não é? Só falta
o apoio do José Cid.
Pois é. Bem, voltamos para a próxima terça-feira com mais um episódio de Favas Contadas.
E mais uma história sobre a origem da comida.
Até para a semana. Boa Páscoa.
Boa Páscoa.
Favas Contadas. Com o Casal Mistério.